No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida.
17:30.
Os destaques de hoje.
Idoso é resgatado em condições análogas à escravidão em Roraima. Pará, Mato Grosso e Amazonas lideram lista de áreas ameaçadas na Amazônia. Médicos reduzem atendimento em hospitais por salários atrasados em Manaus. E projetos do Careiro passam por avaliação para receber recurso da Lei Paulo Gustavo.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, boa tarde. Iniciamos a edição do JAN desta quarta-feira falando que o idoso indígena de 73 anos foi resgatado vivendo em condições análogas à escravidão em uma fazenda no norte de Roraima. A operação de resgate aconteceu após uma denúncia anônima. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Nesta terça-feira 5, a Polícia Militar resgatou um idoso indígena pertencente ao povo Apixana, de 73 anos, que vivia em condições análogas à escravidão em uma fazenda na Serra da Lua, no município de Bonfim, norte de Roraima. A operação foi desencadeada em resposta a uma denúncia anônima. O idoso, que há 3 décadas trabalha no local, recebia apenas R$ 400 e uma cesta básica como forma de remuneração. Os agentes da PM, ao chegarem à propriedade, encontraram o idoso vivendo sozinho, em uma casa descrita como pequena, velha e suja, com carnes penduradas nos varais, atraindo moscas. A vítima relatou à polícia que obtinha água de um poço em um balde e não possuía carteira de trabalho assinada. Além disso, ele afirmou que cuidava do sítio e de aproximadamente 70 cabeças de gado, recebendo um dos bezerros como pagamento a cada 6 nascimentos na fazenda. O local contava apenas com energia elétrica durante a noite, quando o motor era acionado. A propriedade pertence a uma família que a visitava a cada 15 dias, mas os donos não foram encontrados durante a ação policial. O idoso revelou ter 5 filhos que não o visitam e afirmou não possuir uma esposa. Apesar das condições precárias de trabalho e da insalubridade do ambiente em que vivia, o idoso declarou sentir-se feliz trabalhando na fazenda, destacando que seus patrões o tratavam bem. Diante das constatações, a PM encaminhou o caso para a Polícia Federal, que tomará as medidas necessárias para garantir a proteção e os direitos do idoso, além de investigar as circunstâncias que levaram a essa situação. A avaliação da PM é de que as condições de trabalho eram precárias e o local de habitação do idoso apresentava riscos à sua saúde. Este caso destaca a importância da vigilância e da denúncia anônima como instrumentos cruciais na identificação e combate a situações de exploração e condições de trabalho desumanas, ressaltando a necessidade de ações para proteger os direitos dos trabalhadores em todas as comunidades.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E operação da Polícia Federal combate suspeitos de integrar a organização criminosa que provocou o maior desmatamento do bioma amazônico. Cerca de 80 policiais participaram da operação. As informações com Lies de Costa.
A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a operação retomada segunda visando desarticular a organização criminosa voltada à realização de fraudes com o objetivo de invadir e desmatar terras da União. Estima-se que tenham sido grilados cerca de 22 mil hectares que em boa parte foram objeto de desmatamento para inserção de gado. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Mato Grosso, em face de empresas que atuam no ramo de regularização fundiária, escritório de advocacia, empresários e servidores públicos do estado do Pará, que possivelmente fazem parte da organização criminosa, como explica Manuel Gomes da Silva Neto, delegado responsável pela operação de hoje.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, bem como o sequestro de aproximadamente 116 milhões de reais, em face de duas empresas que atuam no ramo de regularização fundiária, um escritório de advocacia, bem como seus sócios e funcionários que atuavam dando todo o suporte necessário aos grandes desmatamentos no bioma amazônico, seja falsificando os documentos públicos, inserindo dados falsos em sistemas ou mesmo acompanhando e planejando em tempo real aqueles desmatamentos ilegais que eram realizados.
As duas empresas de regularização fundiária, bem como o escritório de uma advogada, alvos da operação, teriam acesso privilegiado a autuações e embargos realizados por uma autarquia ambiental federal. Durante as investigações, identificou-se que a empresa, por meio de seus sócios e funcionários, teriam fraudado o cadastro de áreas públicas da União através da inserção de dados falsos em sistemas e falsificação de documentos. Os funcionários das empresas atuavam ainda no planejamento e acompanhamento em tempo real do desmatamento. A advogada mencionada também é investigada por supostamente negociar o pagamento de propina a servidores públicos estaduais que teriam flagrado o desmatamento ilegal, como destaca o delegado responsável pela operação.
Uma advogada que prestava assessoria aos grandes desmatadores do bioma amazônico, bem como seu escritório, também foram alvo de busca e apreensão, haja vista que conversas deram conta do pagamento de propina acertado e articulado por essa advogada a servidores públicos estaduais. Esses servidores tinham como função justamente combater esses desmatamentos e acabaram também sendo alvo de busca e apreensão e afastados das suas funções na data de hoje.
Durante as buscas, duas pessoas foram presas por crime de posse ilegal de arma de fogo. Veículos, celulares e documentos foram apreendidos para posterior análise. As investigações continuam com o intuito de identificar eventuais novos envolvidos. A Justiça Federal também decretou o sequestro de aproximadamente R$116 milhões, 9 imóveis, além do afastamento das funções dos servidores públicos e da advogada. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E médicos mantêm redução de atendimentos em hospitais de Manaus por salários atrasados, falta de medicamentos e condições precárias de trabalho. Saiba mais com Gabriel Ferreira.
Empresas médicas que prestam serviço de saúde ao governo do Amazonas decidiram manter a redução temporária de atendimentos em hospitais de Manaus. Iniciado no dia 1º de dezembro, o movimento ocorre como protesto por salários atrasados, superlotação nos hospitais, falta de medicamentos e insumos e precarização de trabalho dos profissionais de saúde. A médica neurocirurgiã Cecília Grangeiro comentou sobre a situação.
E infelizmente não tivemos até o momento nenhum contato com a secretaria, não nos procurou para solucionar tudo o que está acontecendo e nós votamos e vamos manter a mobilização. Importante falar para a população que o serviço de urgência e emergência não será afetado. Haverá uma redução nos ambulatórios e procedimentos eletivos. Não temos objetivo de manter essa mobilização, que não se trata apenas de salário atrasado, de dinheiro. Estamos falando também de uma saúde que tem uma condição precária no momento. Equipamentos quebrados, como a hemodinâmica do Hospital Francisca Mendes, falta de insumos também e outras empresas também sem receber.
Em comunicado, as empresas dizem que seguem abertas ao diálogo para resolver a situação. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro intensifica a realização de testes rápidos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Coordenação de Epidemiologia intensifica a realização de testes rápidos no Careiro. As ações fazem parte da campanha Dezembro Vermelho. Confira com Anderleia Oliveira.
Em alusão à campanha Dezembro Vermelho, a Coordenação de Epidemiologia realizou uma ação externa de sensibilização na Praça dos Três Poderes. As orientações fazem parte do cronograma determinado para o mês de dezembro, que também inclui ampliação da testagem nas unidades de saúde. A coordenadora do Serviço de Epidemiologia, a enfermeira Rosa Marães, salienta que as ações serão descentralizadas nas unidades de saúde e destaca que o município vem apresentando aumento de casos.
E durante o mês todo, iremos estar realizando nas UBS essa testagem rápida. A gente vai estar intensificando, porque já é realizado durante as demandas da semana. Mas esse mês de dezembro, a gente vai intensificar. Haja visto que tem aumento de casos de HIV no município, né?
A enfermeira pede que a população possa utilizar o serviço de saúde e realizar a testagem como um ato de prevenção.
É muito importante você procurar um posto de saúde e realizar a testagem rápida para o HIV.
O intuito da campanha é alertar e conscientizar sobre as formas de contágio e tratamento da AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O mês também marca a luta contra o preconceito em torno da doença e seu portador. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 5 mil quilômetros quadrados estão sob risco de desmatamento na Amazônia em 2024. Pará, Mato Grosso e Amazonas lideram a lista de áreas ameaçadas na região. Os detalhes com Lies de Costa.
A ferramenta de inteligência artificial do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, a Previsia, apontou que cerca de 5 quilômetros quadrados da Amazônia estão sob risco médio, alto ou muito alto de devastação até julho de 2024. Ao todo, são estimados 8.959 quilômetros quadrados ameaçados na Amazônia entre julho de 2023 e agosto do próximo ano. Ainda de acordo com a plataforma, entre os estados, o maior desafio para evitar o desmatamento deve ser o do Pará, que concentra 38% das florestas ameaçadas. Mato Grosso e Amazonas completam o top 3, com 17% e 16% de áreas sob risco, respectivamente. Alexandra Alves, pesquisadora do Amazon, explica como a Previsia atua para gerar os dados de desmatamento na região.
Para gerar os dados de risco de desmatamento, primeiro realizamos o monitoramento de estradas oficiais e não oficiais. Esse monitoramento é possível graças ao algoritmo de inteligência artificial desenvolvido pelo Amazon, que detecta de forma rápida o surgimento de novas estradas. Esse é um elemento fundamental para o modelo, dada a forte correlação entre a presença de estradas e as áreas já desmatadas. Isso porque a literatura científica mostra que 95% de toda a derrubada de floresta ocorre até 5,5 quilômetros de uma estrada e 85% dos incêndios florestais em até 5 quilômetros.
Ainda de acordo com a pesquisadora, também são utilizadas informações de desmatamento de anos anteriores e a combinação desse conjunto de informações resulta no cálculo de risco de desmatamento, formando um mapa de risco.
Além dos dados das estradas, o modelo da Previsia utiliza também informações de desmatamento em anos anteriores, dados sobre uso e cobertura do solo, bem como informações relacionadas às condições biofísicas e socioeconômicas da região. A combinação desse conjunto de informações resulta no cálculo de risco de desmatamento. Esses dados formam o que chamamos de mapa de risco, que não apenas identifica detalhadamente as áreas em risco, mas também as classifica em diferentes níveis, fornecendo uma visão completa da situação.
Em relação às áreas protegidas, a situação mais crítica é encontrada no Pará. Das 20 terras indígenas e unidades de conservação com as maiores áreas sob risco de derrubada, 15 ficam em solo paraense. Das 10 unidades de conservação com as maiores áreas sob risco, 7 também ficam no Pará, incluindo o abrigo da quarta maior árvore do mundo. Para evitar que isso aconteça, a pesquisadora Alexandra Alves destaca a importância das autoridades utilizarem a plataforma de inteligência artificial do Amazon.
A Previsia pode ser usada para identificar os pontos críticos de desmatamento dentro de um território maior. Nosso objetivo é justamente que o poder público e os órgãos responsáveis fiquem alertas para as áreas que estão sob ameaça e cheguem nelas antes que o desmatamento ocorra.
Conforme o Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD do Amazon, que produz dados mensais a partir de imagens de satélite, entre agosto e outubro deste ano, já foram derrubados 1.404 quilômetros quadrados. Isso significa que ainda é possível proteger 84% da área que a Previsia aponta estar ameaçada. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um dossiê que aponta circunstâncias do desmatamento ilegal na TI Mundurucu do Planalto é apresentado em audiência pública em Santarém, audiência da continuidade às ações da campanha Saué, o Grito da Floresta. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Conselho Indígena Munduruku e a Piacá do Planalto de Santarém se reuniu na tarde desta quarta-feira em audiência pública no Ministério Público Federal, o MPF, para apresentar um dossiê, ou seja, documentos que apontam circunstância do desmatamento ilegal que ocorre dentro da terra indígena, além de outras pautas relacionadas ao território. A audiência dá continuidade às atividades de mobilização da campanha Sauê, o Grito da Floresta, mobilizado pelo Conselho em conjunto com o Coletivo de Direitos Humanos Maparajuba e demais parceiros. Josenildo Munduruku, cacique da aldeia Saizal, relata a importância dessa mobilização, principalmente porque há anos os indígenas denunciam o desmatamento ilegal no território.
A gente vem desde muito tempo denunciando os crimes ambientais, né, de desmatamento, plantio de soja, não só para a questão da soja, mas também para a criação de gado, né, mas diria que a soja tem sido o grande carro-chefe, né, dos casos de desmatamento. Então a gente vem denunciando há vários anos, né, e a gente achou que era hora da gente intensificar as denúncias e fazer uma campanha para que a sociedade santarena pudesse estar mais atenta no que está acontecendo no nosso território, né? Nosso território, ele está em processo de demarcação, o desmatamento tem avançado nessa nossa região.
As ações da campanha visam proteção às terras indígenas Munduruku e Apiacá do Planalto Santareno, fortemente impactados pela expansão do monocultivo da soja. O dossiê entregue ao procurador do Ministério Público Federal, Vitor Vieira, apresenta um relato sistematizado dos crimes ambientais que já ocorrem há pelo menos 10 anos dentro da terra indígena e que são denunciados aos órgãos de fiscalização, mas que nada, até então, é feito para diminuir esses danos socioambientais, como pontua Nery Júnior, advogado popular do Maparajuba.
O dossiê, ele é um relato sistematizando crimes ambientais que já ocorrem há pelo menos 10 anos dentro da TI, ou que são relatados aos órgãos de licença e de fiscalização ambiental durante esse tempo. A nossa perspectiva e objetivo com o dossiê é mostrar ao Ministério Público que algumas respostas não foram dadas a essas denúncias que vêm sendo informadas durante esse tempo. Muitas respostas escassas e até mesmo comprometedoras dos órgãos de fiscalização que atuam em nossa cidade. Então, o dossiê a gente busca sistematizar durante o decorrer desses 10 anos os crimes ambientais, principalmente em relação ao desmatamento ilegal que ocorreram dentro da TI, trazer isso ao Ministério Público Federal de uma forma sistematizada e buscar respostas mais resolutivas, né?
As consequências do desmatamento ilegal e desordenado no território já podem ser observadas e sentidas pelos comunitários. E para Maria Alves, da aldeia Saizal e coordenadora da associação, a mobilização da campanha Sauê, o Grito da Floresta, tem ajudado bastante, principalmente dentro do território, para sensibilizar de que algo urgente precisa ser feito para frear essas ações que degradam a floresta.
É muito importante essa campanha que está sendo feita, juntamente com os meninos do Maparajuba, né, que tem nos ajudado, que tem feito um panfleto para divulgação da nossa região, dos problemas que acontecem lá. E qual o nosso desejo, né, de pegar um território assim, não nu, né, mas um território ainda com as suas raízes naturais da floresta, né? Porque isso tem nos dado muito prejuízo devido ao desmatamento, o assoreamento dos igarapés e muitas árvores frutíferas da nossa região, elas sumiram. E por isso nós achamos muito importante essa divulgação nas escolas, nas associações, no movimento mesmo.
Recentemente, através da campanha Sauê, o Grito da Floresta, foi realizada uma ação de promoção do projeto no território indígena da aldeia São Francisco da Cavada durante os Jogos Indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Populações indígenas do Acre terão 4 milhões de reais para fornecer e receber alimentos do PAA.
portaria foi publicada no último dia 30 de novembro. Saiba mais com Sidney Souza.
Publicada em 30 de novembro, a portaria de número 147 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, que destina ao Acre o valor de 4 milhões no orçamento de 2023 para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, no Estado. Terá como iniciativa a aquisição de alimentos da agricultura familiar, com foco na inclusão da população indígena, tanto como fornecedores, quanto como consumidores do programa. O valor disponibilizado por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a SENSA, teve como referência o número de famílias indígenas mapeados pelo censo do IBGE. De acordo com a portaria, o Estado do Acre deverá adquirir os alimentos exclusivamente dos beneficiários fornecedores pertencentes aos povos indígenas e doar preferencialmente nos equipamentos públicos e sociais existentes em seus territórios. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul do Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 31 projetos estão inscritos e passam por avaliação para receber recurso da Lei Paulo Gustavo no Careiro. A avaliação deve acontecer ainda esta semana. Anderley Oliveira traz as informações.
Os projetos fazem parte das categorias estabelecidas na Lei Paulo Gustavo, que são audiovisual e economia criativa. Os recursos determinados ao município irão possibilitar aos fazedores de cultura desenvolver ações provenientes em projetos culturais, como documentários, videoclipes, danças folclóricas e outros. A avaliação dos projetos acontece esta semana. O secretário de Cultura do Careiro, J. Cavalcante, informa que a comissão irá avaliar as propostas e o momento será de total transparência, permitindo a participação dos autores dos projetos.
Já marcamos aí com a comissão de avaliação o dia para avaliação desses projetos, com a participação aberta, né? Queremos dar o maior espaço de transparência possível, como pede, né, a própria lei, o setor público tem que ser assim. São recursos públicos, então nós temos que dar transparência. O pessoal dos projetos vão estar presente nas avaliações, nós temos a comissão que vai avaliar e, se Deus quiser, o mais breve possível, né, já fazer esse repasse desse recurso.
O secretário explica que alguns projetos ficarão de fora, visto que o número de inscritos vai além do número de vagas disponíveis para o Careiro.
Olha, nós temos na parte audiovisual, estamos com 18 projetos, né? Mas a lei, né, só determinou e deu espaço para ser aprovados 10 projetos de cada segmento. Desses 18, vão passar 10. E da economia criativa, né, nós temos aí, também passam 10, mas nós temos 13 projetos, né, que foram apresentados. Tem belíssimos projetos, né, em andamento, vamos ter certeza que vai ser, todos eles vão dar contribuição para o município do Careiro.
Recentemente, o prazo de execução dos recursos foi estendido de dezembro de 2023 para dezembro de 2024, permitindo aos municípios mais tempo para execução das ações e prestação de contas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Júnior Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial. Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, todos estamos assistindo quantas situações erradas estão acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Guerras, corrupção, injustiças, mentiras, etc, etc. E como cristãos, nos perguntamos o que podemos fazer e devemos fazer para dar um jeito em tudo isso. Nós dizemos que somos cristãos, isto é, que seguimos os ensinamentos que nos transmitiu Jesus Cristo. Na vida e na mensagem de Jesus Cristo encontramos, sim, a resposta aos grandes problemas da humanidade. O problema é que falamos de um jeito pela boca, mas agimos de outro jeito na vida prática. Acreditamos e afirmamos que Deus é Pai com coração de mãe, mas o tratamos como um chefe, um general de exército, um comerciante de bênçãos, ou pior, um quebra-galho nos momentos de dificuldade. Dizemos que o amamos, mas na verdade amamos-nos a nós mesmos e exigimos que ele esteja a nosso serviço. Esquecemos que o Pai quer mesmo não são palavras, mas o amor concreto e a união entre todos os familiares. Rezamos a Deus com todo fervor e, ao mesmo tempo, vivemos um egoísmo míope e estéril. Resumindo, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que vivemos no egoísmo total, mas disfarçamos muito bem esse egoísmo com espiritualismo litúrgico, superficial, falso e estéril. Acreditamos e afirmamos que somos irmãos, mas na vida prática vivemos como rivais e inimigos uns dos outros. Dizemos que vivemos numa família, mas na realidade vivemos numa selva, onde vigora a lei da selva, que é a lei do mais forte e do mais esperto. Falamos em comunidade, mas vivemos somente no individual, só usando a comunidade para favorecer o mundo individual. Se você ainda tem dúvidas, e é normal que tenhamos dúvidas num assunto tão importante. Se você ainda tem alguma dúvida, leia como agia e como ensinava Jesus. Lendo os Evangelhos, aparece com maior clareza que Jesus dedicava a vida toda fazendo bem para todos os que precisavam dele, dando prioridade para os mais frágeis. As palavras de Jesus também não admitem dúvidas, que a salvação por ele pregada não se alcança com orações e ritos, mas sim com o amor concreto para com as pessoas mais necessitadas. Convido você a ler com o espírito aberto as parábolas do bom samaritano e do juízo final, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo de 31 a 46. Encerro este editorial deixando aberta uma dúvida fundamental. O que tem a ver tudo isso com a política? Será este um assunto para os próximos editoriais. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.858 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Gabriel Ferreira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Cisnei Souza. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Noite.